Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills Engenharia referente aos resultados do terceiro trimestre de 2011. Estão presentes o Sr. Ramon Vasquez, diretor-presidente da Mills, o Sr. Frederico Atila Silva Neves, diretor financeiro, e a Sra. Alessandra Gadelha, diretora de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaríamos de informar que essa teleconferência pode incluir declarações que apresentem expectativas da administração da companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações, quando baseadas em expectativas futuras e não em fatos históricos, envolvem vários riscos e incertezas. A Mills não pode garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos às economias brasileiras, ao mercado de capitais, aos setores da infraestrutura, imobiliário, de óleo e gás, entre outros, e a regras governamentais que estão sujeitos à mudança sem prévio aviso. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela companhia, por favor, consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Imobiliários, CVM. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ramon Vasquez, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Ramon, pode prosseguir.
Boa tarde, senhoras e senhores. Muito obrigado por participarem desta conferência telefônica sobre os resultados do terceiro trimestre de 2011 da Mills. Apresentaremos nesta oportunidade os resultados do terceiro trimestre da companhia, as perspectivas de nossos negócios e, por último, nosso plano de crescimento. No slide 4, apresentamos os destaques do trimestre. Tivemos receita líquida recorde de R$ 175,1 milhões, com um crescimento de 17,6% em relação ao trimestre do ano anterior. Neste trimestre, houve ampliação em R$ 9,1 milhões da nossa provisão de devedores duvidosos, de natureza não caixa, com impacto negativo no EBITDA e lucro líquido do período. Excluindo o efeito da PDD, o EBITDA totalizaria R$ 59,9 milhões no terceiro trimestre. A margem EBITDA seria de 34,2% e o lucro líquido de R$ 23,8 milhões. Nosso ROIC continua impactado pelo alto nível de investimento desde o nosso IPO, uma vez que os investimentos realizados nos últimos meses encontram-se ainda em fase de maturação. Por outro lado, passamos a estar em posição privilegiada para aproveitar o forte crescimento dos próximos anos nos mercados em que atuamos. No slide 5, apresentamos o histórico de despesas com provisão de devedores duvidosos, em valores absolutos e em percentual da receita líquida no mesmo período, de forma a mostrar que casos de devedores duvidosos envolvendo montantes significativos, como estes registrados neste trimestre, são atípicos no nosso negócio. Nos últimos 4 anos, entre 2007 e 2010, as despesas com PDD mantiveram-se abaixo de 1% da receita líquida. Em geral, alocamos na provisão de devedores duvidosos 50% do saldo de contas a receber com 61 a 120 dias após o vencimento, 100% dos vencidos com mais de 121 dias e 100% das cobranças judiciais. A ampliação da PDD no trimestre ocorreu pela inadimplência de 2 clientes que impactaram as divisões construção e renta. Em outubro, já recebemos 0,5 milhão dos valores devidos, que implicará em reversão da provisão no mesmo montante no quarto trimestre de 2011. Pelo tamanho, tradição e relacionamento com os clientes em questão, temos grandes chances de negociar o pagamento desses valores, visando tornar estas provisões no futuro próximo. No passado, situações semelhantes foram solucionadas com sucesso. No slide 6, mostramos a composição da nossa receita no trimestre. A divisão Serviços Industriais foi a que apresentou a maior receita líquida, representando 33% da receita total. A divisão Renta foi responsável por 26%, a divisão Jaú por 22% e a divisão Construção por 19%. Em relação ao tipo de serviço, 68% da receita da Mills no trimestre foi relativa à locação de equipamentos, 24% assistência técnica, 5% a vendas e 3% a outros. No slide 7, apresentamos os principais destaques no trimestre da divisão Construção. Dentre eles, a receita total de R$ 33,2 milhões, com crescimento de 8,6% em relação ao trimestre anterior, e receita de locação de R$ 27,2 milhões, com crescimento de 12,4%. O EBITDA, excluindo o efeito da PDD de R$ 5,8 milhões, apresentou crescimento pouco abaixo da receita, ainda influenciado pelos altos custos de manutenção necessários para disponibilizar, ao longo do trimestre, o grande volume de equipamentos demandados pelos nossos clientes. No slide 8, a receita de locação à divisão Construção aumentou em R$ 3 milhões entre trimestres, nos quais o aumento do volume locado contribuiu com R$ 6 milhões e preços e mix de equipamentos contribuíram com redução de R$ 3 milhões. O aumento significativo do volume de equipamentos locados colaborou para a taxa de utilização retornar ao nível normal, próximo a 75% no final do trimestre. No slide 9, classificamos alguns contratos importantes por fase na evolução de receita mensal em obras de construção pesada. Fechamos importantes contratos de locação deste ano, cujas obras estão em volumes crescentes de equipamentos. Desta forma, esperamos operar nos próximos trimestres com taxas de utilização acima do normal, uma vez que continuamos aumentando o volume de equipamentos nas obras que firmamos contrato de locação no primeiro semestre e também nos novos contratos firmados recentemente, como, por exemplo, a base de lançamento de foguetes de Alcântara, a duplicação da Jacupêssego, terminal portuário Evaporte no Porto de Santos, trecho leste do Rodoanel de São Paulo, entre outras. No slide 10, apresentamos os principais destaques do trimestre da divisão Jaú, que alcançou receita total recorde de R$ 39,4 milhões, com crescimento de 13,4% em relação ao trimestre anterior. As receitas de vendas ampliaram-se em relação ao trimestre anterior, com a retomada dos lançamentos do programa Minha Casa Minha Vida, após a aprovação dos novos preços limites dos imóveis no final de junho. Atualmente, possuímos um expressivo backlog de vendas, cuja realização depende da entrega dos pedidos que se encontram em fabricação. O EBITDA somou R$ 16,4 milhões, com margem EBITDA igual a 41,6%. No slide 11, a receita das novas unidades apresentou crescimento superior à das antigas, 17,7% entre trimestres versus 10,3%. A receita de locação aumentou em R$ 4 milhões entre trimestres, dos quais o aumento do volume locado contribuiu com R$ 2,9 milhões e preços e mix de equipamentos contribuíram com R$ 1,1 milhão. A taxa de utilização manteve-se um nível alto, apesar do aumento do estoque de equipamentos, e iniciamos em setembro o recebimento de maior volume mensal de equipamentos, relativo ao aumento de CAPEX aprovado em maio, cuja receita de locação impactará positivamente os resultados nos próximos trimestres. Reduziremos o ritmo de expansão geográfica da divisão Jaú, uma vez que estamos com grande demanda nas novas unidades e, no momento, não estamos conseguindo suprir a demanda potencial dessa localidade, dado que não temos quantidade suficiente de equipamento em estoque para atendê-los. Portanto, visamos focar na melhoria do atendimento nas unidades já abertas, ao invés de abrirmos 3 unidades da divisão Jaú neste ano, abrimos somente uma em Cuiabá e postergaremos a abertura das unidades de São Luís e Belém. No slide 12, apresentamos os principais principais destaques do trimestre da divisão de serviços industriais. Tivemos uma receita total de R$ 56,9 milhões, em linha com o trimestre anterior. Os serviços de manutenção contribuíram com 72% da receita total, enquanto que os serviços realizados na construção de novas plantas contribuíram com 28% da receita total. O setor de óleo e gás continua sendo a principal fonte de receita desta divisão, representando cerca de 35% da receita total no trimestre. O EBITDA atingiu R$ 4,1 milhões, a margem EBITDA 7,2% e ROIC 3,2%, todos com queda em relação ao trimestre passado devido a prejuízos operacionais em dois contratos. Já negociamos com nossos clientes o encerramento destes contratos no quarto trimestre de 2011. Excluindo esses dois contratos, a margem EBITDA seria de 13,5%. No slide 13, apresentamos os principais destaques do trimestre da divisão Rental, que foram receita total recorde de R$ 45,6 milhões, com crescimento de 11% entre trimestres. Excluindo o efeito da PDB de R$ 3,3 milhões, EBITDA e margem EBITDA apresentaram crescimento entre trimestres. No slide 14, a receita das nossas novas unidades apresentou crescimento de 22%, enquanto houve manutenção da receita das unidades antigas. Dando continuidade ao nosso plano de expansão geográfica, abrimos mais duas unidades neste trimestre, uma em Resende e outra em Itaboraí. Assim como na divisão Jaú, reduziremos o ritmo de expansão geográfica da divisão Rental, uma vez que estamos com ampla demanda nas novas unidades e, no momento, não estamos conseguindo suprir a demanda potencial nestas regiões. Portanto, postergaremos a abertura das unidades de São Luís, Santa Catarina e Manaus. A receita de locação aumentou em R$ 5,6 milhões entre trimestres, dos quais o aumento do volume locado contribuiu com R$ 3 milhões e preços e mix de equipamentos contribuíram com R$ 2,6 milhões. A taxa de utilização manteve-se um nível alto, apesar do aumento significativo do estoque de equipamentos. Vamos falar agora sobre perspectivas de negócios. No slide 16, de acordo com o ranking da consultoria CGLA, das 40 maiores obras de infraestrutura no mundo, 12 ou 30% estão no Brasil. No slide 17, apresentamos pipeline de alguns grandes projetos em andamento ou esperados no Brasil, sendo que estamos presentes em quase todas as obras que já se encontram em estágio que requer nossos equipamentos. No slide 18, de acordo com pesquisa realizada recentemente, das 1.000 obras e projetos de infraestrutura no Brasil, que totalizam investimentos de R$ 558 bilhões, 55% foram iniciadas e 34% estão em fase de projeto, sendo que a maioria envolve recursos públicos, que incluem empresas estatais. Atualmente, há empecilhos para execução de 22% destas obras, sendo que o principal gargalo é a questão ambiental. No slide 19, verificamos que o mercado de construção residencial e comercial continua bastante demandado. 14 empresas públicas do setor imobiliário divulgaram lançamentos totais de R$ 27,4 bilhões nos primeiros 9 meses de 2011, com crescimento de 16% em relação ao mesmo período de 2010. As vendas destas empresas totalizaram R$ 26,8 bilhões, com crescimento de 10% em relação ao mesmo período de 2010. O prazo entre lançamento e o início da construção do empreendimento varia de 6 a 9 meses. Estamos começando a atender na divisão Jaú as obras relativas aos lançamentos recordes do quarto trimestre de 2010. Por fim, apresentamos o progresso do nosso plano de crescimento. Conforme ilustrado no slide 21, os investimentos em crescimento orgânico da Mills totalizaram R$ 316 milhões nos 9 primeiros meses de 2011, equivalente a 73% do montante orçado revisado para 2011, demonstrando que devemos cumprir a previsão de investimentos totais de R$ 433 milhões até o final do ano. Muito obrigado, estamos à disposição. bandeiras que os senhores têm.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Caso você esteja participando da teleconferência via webcast, clique no link Pergunta ao Palestrante para enviar sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem do senhor Eduardo Couto, da empresa Goldman Sachs. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
Bom dia, Ramon. Bom dia, Alessandra, Frederico. Tem algumas perguntas, pessoal. Acho que o primeiro ponto é essa questão da provisão, né, que foi a grande surpresa do resultado. Com relação a essa provisão, primeiro eu queria saber se esses dois clientes que tiveram problema, se vocês já provisionaram todos os recebíveis que vocês tinham com eles, e não tem mais nada, ou vocês não tem mais nada a provisionar com relação a esses dois clientes. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é se existem outros clientes que vocês acham que também poderiam vir a ter uma situação financeira um pouco mais difícil e que gerariam novas provisões no seu resultado. Essa é a primeira pergunta.
Em relação à provisão que nós tínhamos que fazer em relação a esses dois clientes, elas foram todas provisionadas. Com relação a outros clientes, nós precisamos de citar algumas coisas. Primeiro, a companhia tem um histórico muito favorável em relação à provisão de devedores duvidosos. O nosso caso de maior impacto, ele ocorreu no ano de 2009, onde nós tivemos uma perda de 1,6 milhão de reais. Ou seja, não é uma situação comum, ela ocorreu nesse trimestre. Com relação a esses clientes, são clientes de porte, são clientes que têm um histórico de trabalho conosco já há bastante tempo, não estão entre as 20 maiores empresas de construção no Brasil, não acreditamos que exista qualquer tipo de risco sistêmico em relação às construtoras. São casos isolados em relação a uma das empresas. A empresa está discutindo com o cliente que a contratou em relação ao grande contrato, e por conta disso ela está passando por uma dificuldade em realizar seus pagamentos. E a outra empresa é uma empresa que cresceu muito nos últimos anos e que está passando também por um momento difícil em relação a pagamentos. Acreditamos, como fizemos no passado, que chegaremos a um bom termo em relação a um acordo de pagamento que faça com que a gente faça um estorno dessas provisões para os próximos trimestres. Então, estamos, de uma certa forma, otimistas em resolver esse assunto, até porque essas empresas elas não estão em situação de falência ou qualquer coisa parecida. Então, estamos negociando e pretendemos receber esses valores, como também, repetindo, já fizemos no passado em situações em que clientes nossos tiveram dificuldade momentânea de pagamento.
Entendi. Mas, Ramon, só para ficar claro, vocês ainda estão fazendo negócio com esses dois clientes especificamente, e acho que até mais no caso da Rental, que era um cliente, assim, parece um cliente bem grande, se não o maior cliente que você tinha na Rental, a ideia é resolver esse problema para voltar a alugar para esse cliente, ou vocês vão tentar adotar uma postura um pouco mais conservadora com relação a esse cliente, que é um cliente importante? Queria só entender um pouquinho isso.
Em relação a continuar trabalhando, nós basicamente hoje, em relação a um cliente, nós estamos ainda em uma obra em que ele está presente, mas não estamos mais recebendo diretamente dele, e sim diretamente do cliente que o contratou. Em relação ao outro cliente que é voltado para construção, nós, uma das obras, ela foi repassada para uma outra construtora e nós continuamos na obra com essa construtora e com essa nova construtora. E em outra obra, em que nós já estávamos com nossos equipamentos, nós também estamos recebendo garantias de que vamos receber, já estamos recebendo por parte do órgão que contratou esse nosso cliente. Em suma, em resumo, nós não estamos pretendendo continuar de forma nenhuma aumentar qualquer tipo de exposição que temos com esses clientes. Esses problemas foram resolvidos e não deverão trazer novos aumentos na nossa provisão de devedores duvidosos para frente. Em outro ponto também que você abordou em relação ao cliente da Rental. O cliente da Rental era representativo para a Rental. Por outro lado, o fato de nós termos encerrado os nossos contratos que tínhamos com eles, tínhamos aí mais de 10 contratos no Brasil com esse cliente, ele não afetou em nada a nossa receita. Os equipamentos que foram retirados destas obras foram alocados em outras obras com outros clientes, até porque a demanda no segmento da renta está muito grande. Estamos trabalhando com um nível de ocupação bem abaixo do que seria o operacionalmente mais aceitável. Inclusive, um dos motivos da gente não estar aumentando o nosso número de filiais, porque os equipamentos que nós temos e os equipamentos que estamos recebendo, tanto na Renta como na Jaú, estão insuficientes para atender a demanda potencial dos locais em que nós estamos. Queria também te dar mais uma informação que eu considero interessante em relação à questão da inadimplência desse cliente da Rental, é de que nós estamos aumentando com essa expansão geográfica e o crescimento da nossa divisão Rental, nós estamos aumentando substancialmente o nosso número de clientes e a pulverização deles. Em 2010, nós tínhamos na Rental 1.366 clientes ativos. Em 2011, nós temos 2.209 clientes ativos. Ou seja, a nossa base de clientes aumentou em 62% na Rental. Também, quando você olha os nossos maiores clientes, que representaram 30% da receita da Rental em 2010, você verifica que em 2010 nós tínhamos 12 clientes que representavam 30% da receita da Rental. Em 2011, nós temos 37 clientes que representam 30% da receita da Rental. Ou seja, estamos cada vez mais pulverizados e episódios como esse que aconteceu agora com esse cliente não estão afetando nem a nossa receita para o ano de 2010, nem afetarão certamente a nossa receita pelos próximos trimestres.
Então só para ver se eu entendi, Ramon, com relação a esse cliente da Rental, você pegou as máquinas que estavam com ele e já conseguiu alugar essas máquinas para outros clientes, é isso?
É exatamente isso. Isso é facilitado pelo fato de que a demanda está uma demanda muito alta e, como eu mencionei, estamos com ocupação muito além do que seria operacionalmente interessante.
E só uma outra pergunta para deixar também as outras pessoas perguntarem. Com relação à divisão de serviços industriais, você falou que teve problema aí com dois contratos que fez com que o EBITDA caísse significativamente na tri contra tri. Eu só queria entender um pouco melhor o que aconteceu, porque a impressão que eu tenho é que esses contratos na serviços industriais são contratos mais longos, né? Então, provavelmente, no tri passado você já tinha esses dois contratos e a princípio eles não estariam dando problema. O que aconteceu de um tri para o outro que esses dois contratos que você já tinha passaram a ter prejuízo? Você poderia explicar um pouco melhor isso, Ramon?
Ok. Esses contratos, eles foram firmados no início do ano. Eles não são contratos da área de manutenção, eles são contratos de construção de novas unidades. Esses contratos, eles começaram basicamente no segundo trimestre deste ano e eles tiveram um incremento grande no terceiro trimestre. O que ocorreu é que nós verificamos, nos dois contratos, nós verificamos que as condições de contratação, a produtividade esperada, as condições de execução, o cronograma da obra não estavam seguindo de acordo com o que a gente havia estimado. Então, nós procuramos os nossos clientes, colocamos para eles a nossa dificuldade em continuar no contrato, porque eles estavam tendo uma rentabilidade abaixo do que a gente havia estimado, e chegamos ao comum acordo de que nós iríamos sair desses dois contratos. Então, nós procuramos, assim que nós verificamos de que a produtividade que nós havíamos estimado, as condições da obra, o cronograma de execução de obra não estavam seguindo o que a gente havia estimado, nós procuramos os clientes, renegociamos e tomamos uma decisão de sair desses contratos e uma decisão que fosse o mais rápido possível para minorar os nossos prejuízos. Ainda vai haver um impacto no último trimestre deste ano da saída desses contratos, com também a redução do grupo de pessoas que trabalhavam nesses dois contratos.
Então foi uma, vamos dizer assim, uma avaliação um pouco errada do timing do projeto e que acabou gerando esse prejuízo. Você sabe se tem outros projetos ou se vocês estão fazendo alguma mudança no processo de avaliação de vocês desses projetos de montagem para evitar que isso aconteça novamente, Ramon?
Os contratos, quando você trabalha na área de serviços industriais, eu queria lembrar a você que cerca de 70% da nossa receita em serviços industriais vem de contratos de manutenção. São contratos que você tem um domínio muito maior sobre as condições de execução do contrato, você já está lá há muito tempo, você tem um conhecimento bastante grande do trabalho e da forma de realizar esse trabalho nessas obras, isso é uma situação, nessas obras de manutenção, né? nesses contratos de manutenção. Quando você vai para contratos que são contratos de novas obras, isso sempre é são contratos que você tem um risco. Você tem um risco de você chegar lá e você conseguir a produtividade esperada, superar essa produtividade ou ter produtividade abaixo. Então, a todo mês, nós estamos verificando a lucratividade dos nossos contratos. Quer dizer, não é que a gente tenha tido esse problema e não teve esse tipo de problema no passado. Esse tipo de problema é um problema que ocorre. Você entra em alguns contratos, esses contratos, eles muitas vezes têm condições que você estipulou para executá-los e que você, ao chegar por um motivo de postergação do contrato, por motivos de atrasos na entrega de equipamentos do cliente, por motivo do andamento da obra, seja qualquer um outro motivo, você às vezes se depara com produtividades que não são as mais adequadas. E quando você tem isso, você procura renegociar com o cliente. Algumas negociações levam você a ter um novo preço e você ter uma nova condição que te permite continuar no contrato. Outras não. Então, não é que a gente tenha esse problema que aconteceu nesse trimestre. A gente está sempre tendo um problema ou outro. Assim como também a gente tem contratos em que nós estimamos uma determinada produtividade e conseguimos uma produtividade muito maior dentro dele. Então, isso faz parte do composto do negócio, faz parte do risco desse negócio, que afeta basicamente 30% da receita da divisão de serviços industriais. O que aconteceu é que você teve uma concentração de dois grandes contratos nesse trimestre que nós preferimos negociar e que, no caso, o cliente não se mostrou, sensível às nossas reivindicações e que fez com que a gente saísse deles. Faz parte da operação de contratos na área de serviços industriais voltados para a questão das plantas, de novas plantas. Foi isso que ocorreu. Agora, fora isso, nós continuamos mantendo a nossa expectativa de que é procurar contratos com a melhor rentabilidade, porque nosso foco nessa divisão de serviços industriais não é um foco voltado para aumentar a receita. É um foco voltado, basicamente, para melhorar as margens dos negócios que nós atuamos. Daí também estamos procurando trazer tecnologias, trazer produtos e serviços novos para o mercado. Estamos focando no crescimento do mercado offshore, tudo isso voltado para melhorar as margens que nós temos dentro dessa divisão.
Entendi, mas Ramon, você acha que vale a pena essa parte do business de novas obras, dado que parece que tem um risco bem grande, e porque assim representa 30% só da sua receita, mas foi capaz de cortar seu EBITDA pela metade? Você acha que ainda vale a pena investir nessa parte de novas obras, ou o foco deveria ser um pouco mais só na manutenção mesmo?
Não, olha, a gente trabalha pelo menos desde 1980, que nós trabalhamos com novas obras. Quer dizer, nós temos um histórico de execução de novas obras, que é um histórico extremamente favorável. Quer dizer, não é porque a gente teve dois problemas em duas obras, que foram obras, eram obras interessantes, importantes no primeiro momento, mas que não se manifestaram, não trouxeram a rentabilidade que a gente esperava, que nós vamos abandonar um segmento. Agora mesmo nós acabamos de fechar algumas obras que consideramos bastante interessantes, que têm previsões de rentabilidade boas. Nós fechamos a construção de módulos de plataforma da P63, fechamos também a adequação na parte das plataformas das P58, são negócios basicamente voltados para montagem e desmontagem de andaime, que nós realizamos há quase 60 anos, quer dizer, temos uma expertise muito grande. Estamos também começando a trabalhar na construção dos cascos de plataforma no dique seco da Petrobras, tudo isso no Rio Grande. Em suma, não é porque a gente teve um problema localizado que nós vamos deixar de aproveitar oportunidades que entendemos que são oportunidades interessantes, oportunidades que fazem com que a gente tenha uma exposição bastante positiva a um segmento que está crescendo bastante e fortemente.
Ok. Obrigado, Ramon. Ficou bem claro aí. Obrigado aí pelas respostas.
Próxima pergunta, senhor Pedro Montenegro, da empresa BTG Pactual. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Eu queria ter um pouquinho mais de clareza no que diz respeito à utilização, taxa de utilização de equipamentos e ROIC, né? A gente já viu todas as divisões aí atingindo uma evolução, chegando próximo de 80% de utilização, porém o ROIC ainda não tem mostrado a mesma recuperação. Eu queria saber quais são os próximos passos aí que a Mills deve tomar para elevar o nível desse retorno e como que vocês estão enxergando a evolução de ROIC para os próximos trimestres. Tá? E só se eu puder já emendar aqui na segunda pergunta, que está relacionada a planos de investimentos. Né? Assim, vocês já estão para fechar o plano de 2012, mas de acordo com o plano de 1.1 bi de 2010 a 2012, a gente já tem uma ideia do nível de investimentos que teoricamente seriam colocados aí pela empresa para 2012. Eu queria saber quanto que o atual nível de endividamento, né, em 1.6 vezes a EBITDA, pode influenciar uma potencial revisão para baixo aí desses investimentos, e também como que entra nessa conta a utilização elevada dos equipamentos que a gente tem verificado. Qual deve ser a prioridade da empresa, né? Talvez uma desalavancagem ao longo de 2012 ou focar ainda em crescimento, aceitando um nível de dívida líquida EBITDA um pouquinho mais elevado. Obrigado.
Bom, com relação à ROIC, nós entendemos que temos feito enormes investimentos. Os investimentos estão sendo cumpridos de acordo com o que a gente havia estipulado. Poderia mencionar, no caso da divisão de Jaú, que é a divisão da área de construção residencial comercial, estamos investindo esse ano 200 milhões de reais. Então, esses investimentos, que são investimentos de grande monta, especialmente alocados na divisão Jaú e na divisão Rental, com a expansão geográfica que nós já realizamos, nós entendemos que teremos, a partir do ano que vem, fruto da maturação dessas filiais e desses investimentos, e também pela recuperação da receita na nossa divisão construção, que tem operado nos trimestres anteriores a níveis muito baixos, nós esperamos ver um crescimento do ROIC já a partir do ano de 2012. Com relação aos investimentos, você fez uma pergunta um pouco longa, mas deixa eu ver se eu consegui entender o que você falou. Com relação aos investimentos, nós estamos no momento fazendo uma avaliação, apresentando ao nosso conselho de administração o orçamento para o ano de 2012 e também as nossas projeções para 2013 e 2014. Então, esse orçamento ainda não foi aprovado, mas a gente pode dizer para vocês o seguinte. Em primeiro lugar, em relação à questão de mercado, nós entendemos que o mercado no ano que vem ele vai estar extremamente aquecido para as nossas quatro divisões. Nós enxergamos que o mercado de infraestrutura, que é o mercado onde está a nossa divisão construção pesada, ele deverá ter um excelente ano no ano que vem. Nós entendemos que as nossas divisões Jaú, Rental, a divisão Jaú que atua no setor de real estate, e a divisão Rental que atua no setor mais total, quer dizer, ela envolve praticamente todos os mercados em que a gente atua hoje, ela vai ter um ano excepcional no ano que vem em termos de mercado. Quando você olha a questão dos investimentos que nós vamos fazer, nós estamos estudando o valor que vai ser investido. Existem algumas opções, a opção ainda não foi tomada, mas temos uma preocupação que, vamos dizer assim, ela baliza os investimentos que nós vamos realizar no ano de 2012. E não estamos balizando por conta de mercado, e sim por conta da alavancagem. Nós estamos hoje com uma alavancagem da líquida em relação ao EBITDA da ordem de 1,6. Nós, historicamente, procuramos trabalhar com um nível de alavancagem de uma vez. Estamos chegando a 1,6 esse ano por conta dos grandes investimentos que temos realizado, em especial na divisão Rental e na divisão Jaú, e também pela aquisição que fizemos de 25% de participação na empresa Ror, que também foi um investimento de 90 bilhões de reais. Para o ano que vem, nós pretendemos diminuir essa nossa alavancagem e voltar a níveis semelhantes ao que nós temos tido no passado, que é da ordem de 1 vez. Isso vai ser estudado, como é que nós vamos executar esses investimentos, mas queremos estar, sim, no próximo ano com um nível de alavancagem que não seja um nível de alavancagem alto. Até mesmo porque estamos preocupados, novamente reforçando, não com o mercado em si, mas sim com o que está ocorrendo de instabilidade econômica a nível mundial e o que isso pode afetar o Brasil, em especial a questão da captação de recursos e os custos de captação para o ano que vem. Então, essa preocupação a gente mantém e entende que ela é uma preocupação, vamos dizer assim, conservadora e saudável em relação aos negócios da Mills.
Perfeito, então. Só para completar aqui, vocês só vão, de fato, tocar, né, de 1,1 bi de 2010 a 12, que daria em torno de 300 milhões para o ano que vem, se por acaso observarem um cenário onde é possível diminuir a alavancagem para uma vez EBITDA. Caso contrário, a prioridade talvez seja diminuir investimento para desalavancar financeiramente a empresa, né?
Isso ainda está em estudo, mas eu diria para você que nós estamos vivendo um cenário que é um cenário muito similar ao que nós vivemos no final do ano de 2008. Ao final do ano de 2008, nós tínhamos também uma alavancagem maior por conta da aquisição da empresa Jaú, e nós tínhamos um cenário econômico mundial de uma estabilidade muito forte. O que a gente fez foi reduzir os nossos investimentos para 2009, e nós acompanhamos basicamente ao longo do primeiro semestre daquele ano como evoluiu a crise mundial e qual era o impacto que existia no mercado brasileiro e no mercado também de dívida no Brasil. E nós passamos a fazer um investimento forte a partir do segundo semestre de 2009. Também agora, nós temos uma flexibilidade muito grande, isso é importante ressaltar, que nós, entre a gente querer investir mais fortemente e começar a receber os equipamentos do nosso depósito, em apenas 90 dias nós temos essa situação. Ou seja, essa flexibilidade de investir e também de parar de investir é que nos permite fazer um business plan para o ano que vem e também acompanhar ao longo do ano que vem como se comporta a economia mundial e como se comportam os nossos negócios e nos permite uma flexibilidade de investir mais ou menos de acordo com o que a gente enxerga o cenário do mercado brasileiro e mercado mundial.
Perfeito, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Ramon Vasques para as considerações finais. Sr. Ramon, pode prosseguir.
Eu gostaria de agradecer novamente a participação na conferência telefônica sobre os resultados da Mills, terceiro trimestre. A equipe de relações com investidores encontra-se à disposição para dúvidas e esclarecimentos que vocês tenham. Muito obrigado.
Obrigado. A teleconferência de resultados da Mills está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.